Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. A apresentação, Mônica Montenegro.
Hiperatividade. Apesar de o termo ter se tornado comum, essa doença ainda é bastante desconhecida e até mesmo taxada como modismo. O problema afeta principalmente crianças do sexo masculino, que muitas vezes são discriminadas, taxadas como difíceis ou mal educadas, o que traz graves consequências à sua autoestima. Nesta quarta-feira, o Palavra de Especialista discute a hiperatividade e o transtorno do déficit de atenção com o neuropediatra Vander dos Santos, com a mãe de uma criança hiperativa, Cláudia Ramos, e também com a fundadora de um grupo virtual de ajuda a pais de hiperativos, Adriana Ferraz. O Palavra de Especialista está começando agora. Nós vamos conversar com o neurologista Dr. Vander dos Santos, especialista em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dr. Vander, bom dia.
Bom dia.
Há algum tempo o termo hiperatividade passou a ser bastante comum, passou a ser usado mais comumente, o que tem trazido até algumas confusões sobre esse termo. Eu gostaria que o senhor explicasse, então, de forma bastante didática para os nossos ouvintes, o que, que é a hiperatividade.
Bom, o que existe é talvez um abuso nesse diagnóstico do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Porque existem critérios clínicos bem claros que a gente deve separar os sintomas da hiperatividade, da impulsividade e da desatenção. A criança inquieta, ela é uma criança normal. Agora, o cuidado que a gente precisa é respeitar os sintomas que são mais frequentes na desatenção, na hiperatividade e na impulsividade para propor o diagnóstico do transtorno do déficit de atenção. O que tem acontecido é o abuso do uso da medicação e o tanto de criança que fica marginalizada por causa desse diagnóstico abusivo, frequentemente errado.
O que então diferencia uma criança agitada, uma criança saudável, de uma criança com o transtorno?
Bom, uma coisa que precisa ficar bem clara é o seguinte: esses sintomas da criança que tem o transtorno do déficit de atenção, ele precisa de existir a partir dos 2, 3 anos de idade. E tem que preencher os sintomas da desatenção, os sintomas da hiperatividade e os sintomas da impulsividade. Então eu vou tentar colocar assim: a criança pequena, a criança inquieta que não tenha o transtorno do déficit de atenção, ele tem padrões considerados adequados, normais para a idade. Agora, o garoto ou a garota, mais frequente no menino, que tem o transtorno do déficit de atenção, ele tem o comportamento na escola, o comportamento em casa e fora desse ambiente, sempre com o mesmo padrão. Então, a criança desatenta na escola, a professora frequentemente chama atenção para a desatenção da criança. Então é a criança que presta pouca atenção a detalhe, ela comete muitos erros na atenção, não consegue se concentrar de jeito nenhum. A gente está falando uma coisa, ela parece que está prestando atenção em outra. Tem dificuldade, a gente propõe algumas instruções para a criança para ela executar alguma tarefa. Ela não dá conta de ir até no fim. Ela não tem facilidade para se organizar ou planejar alguma coisa, uma tarefa, e tem antipatia com alguma coisa assim que exige trabalho ou atenção. E a outra coisa que caracteriza, ela com muita facilidade, ela se distrai, professora dando aula. Existe um barulho, passa uma ambulância, passa um carro qualquer. A criança, olha, ela desvia a atenção. E o dever do dia a dia, ela nunca faz direito, esquece as coisas. Esses critérios são de desatenção. Então, precisa ter cuidado nisso.
Dr. Vander, no caso, hoje em dia, a exigência escolar está muito alta, né? As crianças hoje em dia parecem pequenos executivos, cheios de compromissos durante o dia, fora a exigência na própria escola. Esse excesso de exigência não pode ser confundido, não pode causar uma falsa impressão de que a criança é hiperativa?
É, por isso é que precisa de determinar quais os sintomas. A criança hiperativa ou a criança impulsiva, aquela criança que fica mexendo com as mãos e com os pés, não dá conta de ficar sentada, não dá conta de permanecer numa cadeira muito tempo, gosta de correr, gosta de pular, não consegue brincar em silêncio, aquela criança a mil por hora, fala o tempo todo. Você faz uma pergunta, a criança responde antes da gente acabar de fazer a pergunta, interrompe os outros. Essas características, elas são da impulsividade e da hiperatividade. Agora, o que a gente não pode esquecer? A criança pode ser somente ou predominantemente desatenta e a criança pode ser hiperativa e impulsiva. E uma combinação das três coisas. O que não pode e que a gente deve ter muito cuidado é propor o diagnóstico com muita frequência por causa do uso de medicação. Existe medicação e, infelizmente, tem gente usando a medicação aí de uma maneira abusiva. Precisa de ter cuidado. Agora, essa exigência da escola, a escola tem determinadas regras, né, que têm que ser seguidas. Por isso que precisa de muito cuidado.
Dr. Vander, antes de entrar nesse assunto da medicação, eu só gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. O transtorno de déficit de atenção, a hiperatividade, ela ocorre também em adultos?
Ocorre em adulto. Só que a manifestação no adulto tem características bem próprias. Se ela pega um adulto com transtorno déficit de atenção, ele não consegue manter uma relação estável com pessoas do sexo oposto. O homem não consegue manter uma namorada ou uma noiva muito tempo. Os casamentos são frequentemente, eles são interrompidos, são desfeitos. A pessoa que tem um déficit de atenção nunca está satisfeita no emprego. Fica lá um mês, dois, três, quatro meses, acredita que está sendo injustiçado quanto ao salário, acredita que trabalha mais do que os outros. A outra coisa interessante, o adulto com 17, 18 anos, que está terminando, está se preparando para entrar para a faculdade, um dia ele quer fazer medicina, no outro dia ele quer ser engenheiro, no outro dia ele quer ser advogado, no outro dia ele quer comércio exterior. Ele não dá conta de manter a mesma coisa. E existe isso, né? Essa impulsividade. Cada dia tem um tipo de, entre aspas, aí, faniquito. E extremamente inquieto. Muda de frequentemente de amigos. Só na ver quem tem um transtorno dessa atenção não consegue manter assim nem relação de amizade com muita frequência.
Nós estamos conversando com o Dr. Vander dos Santos, ele que é neurologista. Dr. Vander, os problemas que o transtorno do déficit de atenção causa à vida das pessoas são muitos, como o senhor acaba de falar.
Muito. A criança fica marginalizada na escola, a criança fica etiquetada pro resto da vida como uma criança chata. Lá vem aquele menino custoso, cuidado com esse menino. É difícil. A criança precisa de ser tratada adequadamente, corretamente, para não ser marginalizada, porque infelizmente acabam marginalizando a criança. Isso não tem jeito, infelizmente é muito comum.
E como que é feito o tratamento do transtorno?
Bom, primeiro é o seguinte, o tratamento ele não deve ser sempre feito com medicação, né? É preciso que haja a parceria de psicólogos, a parceria de pedagogos. Existem muitas opções de medicamentos. Então, como é que eu vou ter que usar a primeira pessoa do singular? Eu começo a usar antidepressivo. O que significa isso? A medicação chama-se imipramina, ou então a nortriptilina, que é o tofranil e o pamelor. Essas medicações, elas têm uma eficácia espetacular. Por quê? Durante muitos anos, nós só usávamos esse remédio, a imipramina. E depois, nós usamos durante algum tempo um remédio que também hoje a gente usa muito, que é o metilfenidato, que é a Ritalina. A Ritalina ficou quase 30 anos afastada do mercado brasileiro e voltou há uns dois anos e pouco. E a resposta é muito boa com a imipramina, eu também concordo. Mas eu acredito que o uso de antidepressivo é mais adequado. Porque esse tempo todinho que nós não usamos a Ritalina, nós só usávamos o Tofranil ou o Pomelor, que é espetacular.
Agora há muita polêmica em relação ao uso da Ritalina, né? Algumas correntes afirmam até que esse medicamento causaria dependência química nas crianças.
É interessante o seguinte, será que o diabético ele é viciado ou dependente da insulina? Será que o hipertenso é viciado ou dependente dessas medicações antipertensivas? Então precisa de ter cuidado, porque apesar de eu não usar e não gostar muito da Ritalina, é uma droga espetacular, tem um monte de inconvenientes, né? A criança emagrece, ela perde peso, existe também relatório com respeito ao tamanho, na medida da criança, e a criança fica, entre aspas, dependente da medicação da seguinte maneira: enquanto ela estiver com o remédio funcionando no organismo, a criança está muito bem, porque é uma resposta muito rápida. A Ritalina, ela tem uma resposta em uma hora e pouquinho, e só dura até 4 horas. Hoje já existe no mercado duas drogas, que é a Ritalina LA, já que eu estou falando o nome comercial, e o Concerta, que tem uma ação prolongada. Mesmo no adulto, essa resposta é muito boa.
Agora, há possibilidade de cura do transtorno?
Não. Cura?
Isso.
Não, acho que cura, não. Será que a pergunta seria o seguinte: o transtorno do déficit de atenção cura? Resposta: não cura. Ele melhora, né? Do jeito que o remédio para pressão arterial não vai curar a pressão arterial. Remédio para diabetes não vai curar a diabetes. Essas medicações vão normalizar esses neurotransmissores e a pessoa ter vida normal. Se parar de usar a medicação, volta tudo do mesmo jeito.
Acabamos de conversar com o especialista em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Dr. Vander dos Santos, ele que é neurologista. Vamos agora a um breve intervalo e logo em seguida a gente volta. Até já.
Palavra de especialista.
Ajude a encontrar crianças desaparecidas. Para informar sobre desaparecimento de crianças em Brasília, ligue 1404. Para ter mais informações e ajudar a encontrar desaparecidos, acesse www.seas.df.gov.br/soscriança. Câmara dos Deputados, um poder mais perto de você.
Criança que mama no peito da mãe chega a ganhar de 30 a 40 gramas de peso por dia. Pedro, filho de Daniela Costa, ganhava apenas 6 gramas.
Aí eu procurei ajuda de um banco de leite. A orientação do Hospital Materno Infantil de Brasília veio na hora certa, gente. O meu leite aumentou e o Pedro passou a ganhar 60 gramas por dia.
O leite do peito já vem com a água na medida certa e vem junto às vitaminas para que o bebê cresça saudável.
E eu sei que o Pedro gosta muito do meu afago, do meu cheiro, do meu carinho.
A saúde do seu filho não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Palavra de especialista.
Voltamos agora com o programa Palavra de Especialista, que nesta quarta-feira discute a hiperatividade. Aqui nos nossos estúdios estamos com a Adriana Ferraz, ela que fundou um grupo virtual de ajuda a pais de crianças hiperativas. E vamos conversar também com Cláudia Helena Ramos dos Santos, que também é mãe de uma criança hiperativa. Adriana e Cláudia, bom dia, é um prazer recebê-las aqui.
Bom dia, igualmente.
Bom dia, Mônica.
Adriana, eu gostaria de começar com você falando como que é ter uma criança hiperativa em casa.
Olha, é muito difícil, porque essas crianças são especiais. Elas têm características que não são normais em outras crianças e algumas que são normais em outras crianças que não têm o transtorno. Então, a maior dificuldade, assim, dos pais, das pessoas que convivem com elas, é justamente diferenciar o que é um comportamento normal, né, que todas as crianças têm, e o que tem a ver em si com o transtorno de déficit de atenção e com a hiperatividade. Então, a criança hiperativa é uma criança que ela não para quieta, que ela é muito, muito nervosa, muito impulsiva, ela tende a ser agressiva também, e isso no dia a dia gera-se uma série de situações que abalam a estrutura da família. Então os pais têm que estar muito preparados para saber como é que é, quais são as características, como lidar com elas, tem que ter muita paciência, porque geralmente o fato delas serem agressivas, serem espontâneas demais, não pararem quietas, são crianças que constantemente estão sendo criticadas pela sociedade, porque elas não chegam no ambiente e conseguem ficar quietinhas como as crianças normais. elas ficam pulando, elas falam o tempo inteiro, elas se movimentam o tempo inteiro. Então, isso na escola, por exemplo, é um transtorno para o professor que está dando uma explicação numa matéria e o menino está se levantando da cadeira, está puxando conversa com o amigo do lado, está cutucando o amigo do lado. Então, geralmente, essas crianças elas são rotuladas como mal educadas, né, como um comportamento inadequado, e esse comportamento nem sempre depende da vontade delas, elas não conseguem controlar.
Cláudia, e você, teve dificuldade em chegar a esse diagnóstico do seu filho?
Eu tive uma dificuldade assim tremenda, porque quando o Rodrigo nasceu, com mais ou menos meses, com 5 meses ele começou a engatinhar. E era uma criança que não parava, entendeu? Ela não dormia, ele dormia 3 horas e meia por noite. Então aquilo foi me estressando, foi me cansando, até que quando chegou perto de 1 ano de idade, eu procurei ajuda. E eu me lembro que eu levei-o num neurologista perto da cidade onde eu morava, no interior de São Paulo, e ele me disse o seguinte, ele falou que meu filho era hiperativo. E na época ele tinha receitado um remédio que, muitos anos depois, eu fiquei sabendo que era um psicótico, entendeu? Quer dizer, ele já estava tomando medicamento completamente errado. Mas, enfim, era onde acalmava um pouco ele. E o Rodrigo, assim, todo mundo na minha família falava que eu era louca, que imagina, que ele era uma criança hiper sadia, era muita energia. Só que ele foi crescendo, foi começando a falar, foi começando a ser mais independente. E era uma criança que se colocava em risco 24 horas por dia. Então, assim, eu não podia sair com o Rodrigo direito, não podia ir num sítio, num lugar onde tivesse, assim, perigos mesmo, né? Aquela coisa do perigo iminente. Porque o Rodrigo se colocava em risco. Então, era uma criança que você tinha que ficar acompanhando o tempo todo. E, assim, hoje ele tem 7 anos de idade. Eu fui descobrir realmente, eu fui convencida do problema do Rodrigo o ano passado, onde ele começou a fazer um tratamento a partir de agosto, tá? Com uma neurologista e uma psicoterapeuta. De lá para cá, a qualidade de vida do Rodrigo melhorou muito, e a nossa também. É um problema, sabe, extremamente difícil das pessoas aceitarem, porque, sabe o que parece? Eu já cansei de ouvir pessoas me falar, mas isso é modismo. Não, gente, isso é terrível. Isso abala, eu me separei, o meu ex-marido não aceitava, a minha mãe, a minha família, todo mundo falava que eu era louca, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, entendeu?
Pegando um gancho nesse fato que a Cláudia citou, da falta a dificuldade de aceitação da criança com hiperatividade, eu gostaria, Adriana, que você comentasse um pouco como que é a reação de quem não conhece o problema, quem não está familiarizado com a hiperatividade.
É uma relação de comparação, né? Então, justamente por isso que as crianças são rotuladas, que eles não entendem por que a criança age daquela maneira, então eles acham que elas são mal educadas mesmo. Então, de repente, essa criança chega no ambiente, fica agitada, fica falando muito, fica mexendo em tudo, principalmente se você for visitar, como ela falou, eu não podia sair com meu filho. Você sai com a criança, ela chega no lugar, ela vai mexer em tudo, porque ela é curiosa, a mente dela funciona muito rápido, o raciocínio dela é muito rápido, então ela quer ver tudo que está ao redor dela, ela quer fuçar em tudo, e as pessoas observam e começam a comentar que aquela criança não tem modos, ela não sabe se comportar.
É um capetinho,
justamente.
Que nossa, isso dói na gente.
Que a mãe não educa, e isso dói muito. É muito difícil você, como mãe, chegar num ambiente e alguém, de repente, falar, aquela criança ali tem problemas. Tem, realmente, a gente sabe que nosso filho tem problema, sabe? Agora, o maior problema do nosso filho e da gente, até dos pais, é lidar com esse tipo de situação, porque tanto é doloroso pra gente, quanto abala a estima da criança.
Agora, essa reação de algumas pessoas de falar, isso é coisa de criança, isso é natural, também é comum?
É muito comum, realmente, tem coisas que são coisas de criança, porque eles são crianças normais também.
Assim como muitas vezes chegam pra gente, né, Adri, e falam assim, seu filho não tem nada, ele é perfeito, ele é inteligente,
você é
louca. Ele tem muita energia. Não é questão de energia, gente, é questão da impulsividade, que é uma coisa que... Isso é muito difícil de lidar, porque a criança, ela não pensa na hora que ela vai agir, entendeu? Quando ela vê, ela já fez, ela já machucou, ela já agrediu.
E uma diferença muito grande também, Cláudia, é que geralmente o hiperativo, como ele age por impulsividade, ele assim, não é questão, ele é agressivo sim, só que ele não é porque ele quer.
Não,
então,
claro,
a diferença
não.
Da criança normal é essa, que ele agride e depois ele sofre.
Ele vem pedir desculpa pra gente chorando, porque eles são extremamente amorosos, sabe?
E as pessoas acham que eles não têm limites. Não é porque não tem limite, é porque ele não consegue controlar aquela impulsividade.
Ele sofre muito. Ele fica muito frustrado, sabe? Porque ele não consegue pensar, raciocinar. Então, a gente tem que estar sempre ajudando. Você tem que estar sempre na hora ali, falar, olha, meu filho, isso não é assim, isso é assado. Mas até então, ele já fez, entendeu? Ele já cometeu o, entre aspas, o delito. É uma coisa muito complicada, é uma coisa muito dolorosa. A gente tem que se trancar num banheiro para poder chorar de desgosto, de tristeza, de tudo.
Para não deixar a criança perceber seu sofrimento, senão você piora a situação dela.
É.
Você está ouvindo hoje o programa Palavra de Especialista, que nesta quarta-feira discute a hiperatividade. E agora nós estamos recebendo duas mães que têm filhos hiperativos, que estão relatando um pouquinho de como é o convívio com a sociedade e também com essas crianças. Vamos agora a mais um intervalo e no próximo bloco a gente encerra esse bate-papo.
Palavra de Especialista.
Rádio Câmara Serviço.
Você já imaginou ter um total de 70 mil materiais entre livros e periódicos ao seu dispor? Existe uma maneira simples de transformar isso em realidade: associar-se à Biblioteca Demonstrativa. Para tornar-se sócio, é preciso levar à biblioteca uma foto 3x4 recente, documento de identidade e comprovante de residência. O sócio comum paga uma taxa de R$ 2,00 por semestre. O valor da carteirinha também é de R$ 2,00. A biblioteca empresta até 2 livros por vez e o prazo para devolução é de 15 dias. Se você quiser ter acesso a mais livros, pode tornar-se membro da Sociedade dos Amigos da Biblioteca Demonstrativa. Nesse caso, a taxa semestral é de R$ 10,00 para estudantes e de R$ 20,00 para os demais. O sócio amigo pode pegar até 4 livros por vez e o prazo para devolução é de 20 dias. A população com idade igual ou superior a 65 anos recebe atendimento especial. É o serviço teleidoso. A biblioteca encarrega-se de levar e buscar no domicílio do cadastrado os livros solicitados por telefone. Esse serviço atende as pessoas residentes no Plano Piloto, Lagos Sul e Norte, Cruzeiro, Octogonal e Setor Sudoeste. A Biblioteca Demonstrativa fica na Entrequadra 506-507 Sul. Mais informações pelo telefone 443-5682.
Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Palavra de Especialista.
No programa de hoje, estamos discutindo a hiperatividade e neste último bloco, vamos continuar a conversa com duas mães que convivem com esse problema, a Adriana Ferraz e a Cláudia Ramos. Eu gostaria de falar agora como que é a questão dessas crianças na escola. Há fatos até relatados de maus tratos, não é isso, Adriana?
Tem bastante. Eu costumo receber muitos e-mails de mães delatando mesmo nas escolas, contando de professores que perdem a paciência. Geralmente por não saber lidar com esse tipo de criança, então eles apertam o braço da criança quando ela começa a ficar mais agressiva, a criança quer fugir da fila, eles seguram a força e eles têm pavor de ser contido, acho que quem não tem, né? Eles principalmente, de professores que trancam essa criança na sala numa forma de castigar por ela se comportar daquele jeito, então você imagina a situação dela, ela não quer ser daquele jeito, e o que é pior, que chega um momento que as outras crianças que convivem com ela percebem que ela tem alguma coisa diferente e relatam esses acontecimentos em casa, conta para os pais, o fulaninho bateu em mim, o fulaninho, sabe, não para na fila, foge da professora. Então o que o pai fala? Esse menino tem problema, não, esse menino é mal educado. E as crianças trazem esses comentários
acabou
de volta,
repetindo esse tipo
porque
de
a criança não tem maldade, o que ela fala é o que ela aprende em casa, é o que ela aprende em outros ambientes, então ela traz isso de volta para a criança hiperativa e a criança sofre. Ela se sente diferente de todo mundo. E o fato dela se sentir diferente, aí sim ela vai testar os limites. Por quê? Porque o tempo inteiro ela quer testar o professor para ver até onde ele aceita ela, até onde ele gosta realmente dela. Então é o momento que ela fica confrontando os professores, fazendo tudo errado de maneira com que chame a atenção desse professor e que direcione um carinho do professor, porque o que ela espera é isso. Ela não espera bronca. A bronca ela está acostumada, a bronca ela leva toda hora. Ela quer justamente o contrário, só que as pessoas não entendem isso.
A criança com hiperatividade, com transtorno de déficit de atenção, ela tem problemas de autoestima?
Bastante. Bastante. Não. Totalmente normal. Por isso que, assim, é muito importante, além do tratamento de medicamentoso, que essas crianças e a família façam um acompanhamento com o psicólogo, porque os pais têm que estar preparados para receber, porque é muito difícil. É o que eu estava falando, você de repente você está sentado assistindo um filme, um jornal, fazendo um trabalho, estudando, e aquela criança passa pulando na sua frente, cantarolando, você
tirando
fala.
Tirando a revista da sua mão, tirando o jornal da sua mão.
Justamente, ela quer falar com você, ela te empurra, ela te atrapalha. Então você fala uma vez, fala duas e ela não responde. Ela não responde não porque ela não esteja, que ela queira ser mal educada, que ela não queira ter te confrontando. Não, porque ela está totalmente distraída. Ela está vivendo o mundo dela, ela está na brincadeira dela, ela está em outro planeta mesmo. E você chama, 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 chega uma hora que você perde a paciência. Então, esse momento que a Cláudia falou, que a gente tem que se trancar para chorar, porque a vontade que dá de chorar, que você sabe que você não pode bater no seu filho, castigar seu filho por uma coisa que ele não consegue.
Cláudia, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos resultados do tratamento que você citou, que o seu filho está sendo tratado com medicamento e também com terapia. Como que está sendo o resultado desse tratamento?
Eu tinha rodado N neurologista, N psicólogos, N não sei o quê, onde me mandava eu ia, até que, olha, por Deus, eu encontrei essa médica maravilhosa e essa terapeuta maravilhosa. Só que eu tinha que dar um remédio pro Rodrigo que causa muita polêmica, está causando muita polêmica, que é a Ritalina. Ai, foi difícil de aceitar. A gente, como mãe, a gente tem que acreditar. E eu acreditei que ia ser bom pro meu filho, entendeu? Então eu peguei e aceitei a Ritalina. De agosto para cá ele começou a tomar a Ritalina, só que ele é extremamente ansioso, a ponto de... Ele rói as unhas, ele rói as unhas do pé, ele morde tudo aqui em casa, ele morde uma persiana inteira se deixar. Tamanha a ansiedade dele. Então ele começou a tomar a Ritalina e o Tofranil. O Rodrigo mudou, porque um pouco antes das férias de julho, eu pensei que a professora ou fosse se suicidar ou fosse pedir a conta. Obviamente eu torcia para pedir a conta, no caso. Só que eu não queria que ela pedisse a conta também. Então foi aonde calhou de encontrar essas médicas excepcionais e começar um tratamento. Quando foi agosto, eu cheguei e falei, filha, e aí, como é que ele tá? Ela falou, Cláudia, ele é outra criança. Ele melhorou 90%, sabe? Então ele teve um segundo semestre letivo completamente diferente. Porque ele não estava mais sofrendo represálias, ele não estava mais sendo excluído. A professora pôde lidar com ele de uma maneira muito mais tranquila.
Ou seja, ele se adequou ao grupo.
Exatamente. Por quê? Porque a Ritalina trabalhou na concentração, na disfunção em si. O Tofranil melhorou a ansiedade dele. Agora, é duro pra gente? Meu Deus, é muito duro você ter que dar droga pro teu filho pra ele poder se concentrar, pra ele poder aprender a ler e escrever. Pra você ter ideia como a autoestima dele são baixa, demais da conta, o Rodrigo sabe ler. Ele não lê. Ele não lê porque ele tem vergonha de errar. Porque eles são perfeccionistas ao quadrado.
Você está ouvindo agora o programa Palavra de Especialista, que nesta quarta-feira discute a hiperatividade. E hoje nós estamos conversando com duas mães de crianças hiperativas que estão falando um pouquinho pra gente de como é essa convivência. E justamente para fazer uma troca de experiências sobre isso, a Adriana Ferraz fundou uma comunidade virtual para discutir a hiperatividade. E foi nessa comunidade que a Cláudia Helena Ramos dos Santos, com quem também estamos conversando, conheceu a Adriana. Adriana, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como veio essa ideia e também como que as pessoas interessadas podem participar.
Bom, a ideia veio da minha dificuldade de obter informações que não fossem técnicas. Então eu comecei a ler, a pesquisar diversos livros e conheci um livro fantástico que eu faço questão de citar, que é o Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz. E assim, esse livro ela conseguiu transmitir porque ela também é hiperativa, então ela colocou justamente na posição de quem sofre aquele transtorno. E eu resolvi, então, criar um espaço que eu pudesse trocar experiência com outros pais, com professores, com até especialistas para tirar algumas dúvidas minhas, porque chegava determinados momentos da minha vida que a vontade que eu tinha era de chorar, de me matar, porque eu não sabia como lidar com aquela criança. Então, eu pensei em criar uma comunidade virtual para estar conhecendo outros pais, trocando depoimentos e ver, tanto tá passando a minha experiência para essas outras pessoas, como ver também que eu não sou a única nisso. E foi aí que eu criei esse site, tá? Que é uma comunidade que é dentro do Messenger, né? Do Messenger Grupos.
Você poderia dar o endereço para os nossos ouvintes?
Lógico, é groups, em inglês, groups, ponto msn, ponto com, barra, hiperatividade com H. Não tem o www antes, tá? É direto, groups.msn.com/hiperatividade.
Nessa lista, criada pela Adriana Ferraz, que esteve hoje aqui nos nossos estúdios, você pode discutir, ter indicações de leitura e saber um pouco mais sobre esse transtorno. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença da Adriana e também a participação da Cláudia dos Santos, que é mãe de uma criança hiperativa e falou com a gente lá de Florianópolis sobre a sua experiência. Cláudia, muito obrigada.
Imagina, não tem de quê.
Adriana, muito obrigada, um bom dia para você.
Obrigada, Mônica.
E o Palavra de Especialista fica por aqui. A apresentação foi de Mônica Montenegro, produção de Mônica Leon e sonoplastia de Caleb Pacheco e Davi Malafaia. A gente volta na próxima quarta-feira, às 8h30 da manhã. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.